na verdade essa semana começamos a leitura do terceiro livro da Torah, o livro de Vaikra, o livro dos Korbanot, chamado Torah Kohanim. Inclusive, tradicionalmente, o livro que se costuma de começar a ensinar às crianças. Nossos sábios dizem, porque com as crianças você não começa ensinando Bereshit, a historinha do mundo. Você não começa para as crianças ensinar o livro de Shemot, por exemplo, os 10 mandamentos, a outorga da Torá, saída do Egito. Nós começamos a ensinar para as crianças, conforme dizem nossos sábios, Yavou Teorim e Yitaskou Beteorim, que venham os puros e se dediquem às coisas puras, que são as ofrendas. O livro de Vaikra trata de quê? Das ofrendas, pureza, impureza, tudo aquilo que, na verdade, trata a um estado especial. E por que começamos com as crianças com isso? Primeiro porque as crianças são puras, então, tudo que tem a ver com pureza tem a ver com crianças. Mas dizem nossos sábios que tem mais um sentido, que simplesmente aproveitar um momento de pureza e ensinar o que seria ao trabalho, o serviço a Deus puro. O que significa serviço a Deus puro? Serviço a Deus sem interesse, sem nenhum tipo de efeito colateral ou benefício colateral, talvez a palavra mais certa. Quando a pessoa, um adulto, às vezes serve a Deus ou por medo, ou por interesse, ou porque me sinto bem, a criança faz por pureza, porque é a coisa certa a fazer, ponto. A criança, ela é pura, não tem esse interesse. E de quem se trata os korbanot? O que são korbanot?
Oferendas.
Em português falamos de sacrifícios. E tem um lado, na verdade, que o sacrifício eu faço. A gente tem que estar disposto a fazer sacrifícios na vida. A gente tem que saber sacrificar. O que significa sacrificar? Sacrificar é fazer escolhas. Eu estou fazendo uma renúncia quando eu faço uma escolha. Ou seja, toda escolha implica uma renúncia, certo? Então, existe esse lado que às vezes a escolha é um sacrifício. E cada um de nós devemos saber, temos que fazer isto com pureza. O que significa com pureza?
Com bom coração, ensinar e fazer o bem sem pensar em benefícios, sem querer alguma coisa em troca.
Sim, mas é uma questão relativa aí. Já vou chegar por quê. É o sentido de fazer pensando na Hashem. Porque Hashem mandou e eu quero agradar a Hashem, quero fazer sua vontade. Não faço a vontade de Hashem porque vou ter benefícios. Hashem vai me mandar berachá e Hashem vai me fazer ter sucesso e ganhar dinheiro e ser querido e minha família ter berachá e parnassá, saúde e alegrias. Pode ser que tenha esses benefícios colaterais. Porém, eu faço porque é a vontade de Hashem. É isso que Hashem quer de mim. E isto daqui é uma questão fundamental. Ok? Obrigado. Por isso que comparamos com sacrifício.
Não, mas eu sei, mas o quê?
Por isso falamos que a criança que faz isso com pureza.
Ah.
O ser humano, às vezes, faz por interesse. Mas o ponto aqui, qual é a verdadeira ideia? A pureza. Quando está o sentido puro? Fazer por ele.
Sempre que você pede, você está pedindo uma bênção, você faz uma tzedaká e está pedindo para que você tenha saúde, então você já está pedindo alguma coisa.
Mas não, aí você está falando quando você está pedindo. Aqui não estou pedindo nada, estou fazendo porque Deus quer.
É,
eu coloco a tefilim hoje de manhã, porque Deus quer.
Ah,
eu por mim ficava na cama dormindo. Ou seja,
dois. Eu levanto uma e meia antes para isso.
Mas por quê? Porque o que Deus quer de mim? Que eu me levante e vá rezar com Minyan. Agora eu faço porque eu quero. Porque eu quero agradar a Deus. Porque quero atender a sua vontade.
Obrigado, homem.
É considerado criança até bar mitzvah ou diferente?
A rigor, até bar mitzvah é considerado criança.
Sim. Mas é diferente, não? Uma criança de 3, 4 anos para uma criança de 12.
É diferente, porque uma criança de 12 tem capacidade de fazer coisas que uma de 3 não tem.
Não
capacidade racional. capacidade dele fazer, ele tem uma certa autonomia que criança de 3 não tem.
Então como se considera quem é criança?
Quando eu disse com capacidade, talvez a palavra certa seja condição.
Condição.
Você perguntou, não entendi. Uma pergunta.
Porque você fala na pureza da criança, é isso que você está querendo me dizer. Então uma criança de 3, 4 anos, a gente pode considerar que uma criança de 11, 12 anos tem a mesma pureza?
Não. Sim. Em princípio, sim, criança. Quando o profeta traz que quando o Mashiach chegar vai ter uma criança guiando o mundo como se fosse um pastor guiando um rebanho, na verdade representa o quê? Uma criança, a pureza que está guiando o mundo. Não diz que idade vai ter a criança lá. Diz Nar, um jovem. E a ideia aqui, voltando ao nosso assunto da Parashá, a palavra korban significa aproximação. E todo o intuito qual é? Se aproximar. Para um ser humano é difícil se aproximar de Deus. Como se aproxima de Deus? Quanto caminho para chegar perto? Próximo. E por que precisamos de um korban? Na prática, o korban significa o quê? Dar uma entrega. Dar uma entrega para Deus. Vou dar um exemplo mais fácil de palpar. Tem duas pessoas que brigaram. E uma quer fazer as pazes com a outra. Provavelmente vai mandar um presente, alguma coisa, como desculpa de apaciguar. Vimos isso na Torá onde?
Jacob
com Esav. Certo? Jacob não estava bravo. Ele sabia que Esav estava bravo com ele. Mas ele queria de alguma maneira agradar. Então mandou. E como que ele fala? Minha ishluha ladoni leisav. É uma minha. Minha é um presente. E o korban que nós fazemos de tarde chama korban minha, que é um presente. E na Torá nós vamos ver no livro de Vaikra vários tipos de korban. Tem um que chama korban hatat, um korban de expiação quando você pecou. Eu pequei, agora quero fazer as pazes com Hashem. O primeiro dos korbanot que é analisado é o korban olá. Holocausto de elevação. Por quê? Primeira coisa que a gente precisa fazer o quê? Antes de pedir desculpas ou de qualquer coisa, refinar o pensamento. Pôr as ideias em claro. Por isso ele se chama olá. Por quê? Porque ele vem lejaper macheolé. Aquilo que a gente sobe na cabeça. Deu na telha. Al irur alev. Sobre o despertar do coração. Se a pessoa de repente deu uma coisa, se ela pensou o que veio, o que ele cogitou, o corban lá vem espiar. E um corban que simplesmente se dá por isso, por inteiro, ele vem espiar por esse tipo de transgressão. Que entre parênteses, o Ramon diz que é o pior que tem. Por quê? O pensamento é a pior coisa que tem. Pior que ação ainda.
Pior que ação?
Pior. Sabe por quê? Para tua surpresa. Primeiro porque você não controla. E segundo, quando você pensa em algo errado, você fez. Na hora que fez, passou. Depois você consegue se arrepender. O pensamento errado, ele fica lá dentro te corroendo. E você não consegue se arrepender, porque é algo que você não fez nada.
Voluntário.
Não, e você não fez. Vou me arrepender do que não fiz? Não sei se dá para entender. E o Raman diz mais longe que esse, ele fica te corroendo. O efeito corrosivo dele é pior. Por exemplo, calma, deixa um instante. Calma. Não, não tem nada a ver com o assunto.
É pensamento também.
Não. Porque você está dormindo. Eu não penso dormindo. O conceito seguinte. Quando você faz algo, seja o que for, depois de fazer, você pode dizer não. E um exemplo prático, tinha uma vontade de comer amendoim. Come amendoim. E Depois comeu menos. Ah, até você comer, pareceria que ele está te corroendo. É simples, quando qualquer um de nós está frente de uma comida que não devemos comer e fica lá e te dá vontade. Comeu, não deveria ter comido. Não foi tudo isso.
No mesmo caso, você olhar Miss Brasil, é exatamente igual.
E prefiro continuar com o Chico. Aí então, na realidade, o pensamento você não consegue fazer tshuva dele. Ok?
E minhá, de onde vem essa palavra?
A palavra minhá significa presente.
Sim,
mas... e o Baal Shem Tov diz que minhá, tfilá de minhá,
presente.
É a mais querida para Deus, por isso é chamada de minhá, de presente. Porque um presente
é
não somente difícil de fazer.
A porque minhá, mataná, vem sim, dessas coisas.
Porque é um presente tão querido para Deus? Porque shacharit você faz de manhã antes de começar o teu dia. Arvit você faz da noite depois de que terminou o teu dia.
Minhá,
estou cortando o dia. Estou interrompendo. Na hora que está tudo lá fervendo, tem todas as coisas, e será o quê? Não. Tem que fazer minhá. Esse break para fazer minhá, principalmente pode analisar, quando chega no horário de inverno, em julho, mais ou menos, que minhá cai 5 e pouquinho. Imagina, se você vai nominar na sinagoga, para você chegar 5 e pouquinho na sinagoga, você tem que sair de qualquer lugar às 4 da tarde. Mais ou menos. Ou seja, tem que ter...
É quase... Se você não vai na sinagoga, mas faz para todo dia, no mesmo escritório de alguém, só para poder limpar.
Sim.
Tá bom, é verdade, mas, válido, é válido.
Pode ser mais cedo.
Mas o conceito é minyan.
Sim, minyan. Entendeu?
Entendeu?
Agora, mesmo assim, meia hora depois da metade do dia. Então, depende, verão, inverno, mais ou menos, oscila. Mas vamos dizer, tem muitas empresas que fazem minhá 1 da tarde, 2 da tarde. Funcionários param para almoçar. Antes de almoçar, fazem minhá e voltam a trabalhar. Ou seja, perdão, depois de almoçar, antes de retornar, fazem minhá. Tem várias empresas que fazem assim.
Vai no Adar, é assim.
Adar, por exemplo. Então, é um belo exemplo. Lá tem um minyan que, mashallah. Aí depende. Antigamente, no Bom Retiro, tinha vários escritórios. Entendeu? Tem lugares que se organizam, fábricas, etc., em zona industrial. Muitas empresas. Tem sim, lá trabalhando 4 ou 5 pessoas.
Dois dias.
Mas a técnica é a final do dia. Faz minhá arvit junto, em inverno. A essa tem toda terça-feira também. Voltando ao assunto, então. É um presente que você dá para Deus, o Corban de Minhá. E todos chegaram, porque justamente Jacob tinha mandado minhá para Esav. Que era o sentido de apaciguar, para poder retomar o relacionamento. Por que o Corban vira tão importante aqui? Temos um livro inteiro de Corbanot. Ouvi uma explicação uma vez muito interessante. Nós temos na Torá Corban muito antes da mitzvah aqui de Corban. Onde temos? Caim e Abel, Adão, diz o Midrash, que também fez Corban. Caim e Abel, os dois trouxeram Corban. E a Torá, ao contrário, muitas das coisas que aprendemos de Corban, aprendemos do Corban de Abel, que ele foi aceito, e o de Caim não. Foi, entre aspas, priorizado. Não? Abraão fez Corban, Yitzhak fez Corban. Qual a novidade aqui que de repente temos aqui um livro inteiro com mitzvot de Corbanot? Que na verdade os Corbanot agora vêm também e temos um problema para espiar a questão de idolatria, coisa que antes não tinha. Por quê?
Antes só tinha Hashem, as pessoas não tinham idolatria.
Abraão, com Adão, Caim e Abel, sim. Mas na época de Abraão tinha idolatria. Noach tinha idolatria, que Noach fez Corban. Não Noach, mas o pessoal na época. Na época de Abraão, que ele foi atrás para sacrificar o próprio filho por ordem divina. Sim, falei Abraão, Isaac, Jacob. Qual a diferença aqui? Quando Labão alcançou Jacob, que tinha fugido, bravo. Por quê? Qual a diferença? Tinha surgido idolatria. A influência idólatra no Egito, no Am Israel, onde de repente no Egito, aquele carneirinho que Abraão fez Corban em lugar de Isaac, no Egito era o Deus deles. Como limos no Shabbat agora em Parashat HaChodesh. Bichuish selebeitabot selabait. Pegará um carneirinho para cada família, para cada casa. Então, de repente, esse carneirinho virou um ídolo. E podemos ter problemas de idolatria, de não fazer o corbano, de se fazer, de como fazer. Então, por isso que a Torá nos traz tantas leis relativas, porque o corban veio agora um conceito diferente. Entregar para Hashem, excluindo a idolatria. Que inclusive, um parênteses, onde já um pouco feliz o Marcos, relativo a Pesach, no Shabbat, no próximo Shabbat, não este agora, o próximo, chama Shabbat Agadol, que é o Shabbat antes de Pesach. Por que Agadol, o grande? Porque nesse Shabbat aconteceu um grande milagre. Quando a Israel foi sair do Egito, que dia saíram do Egito? Dia 15 de Nissan. Shabbat foi dia 10 de Nissan. E no dia 10 de Nissan, quando limos no Shabbat agora, tinha a mitzvah de pegar o carneirinho, colocá-lo dentro de casa, amarrado na cama. Certo? Amarrado dentro de casa. Por quê? Vai vir os egípcios e perguntar, o que está fazendo o carneirinho? E os judeus respondem, olha, Hashem mandou a gente pegar, e depois vamos fazer uma shechitá, e vamos pintar o batete com tinta, e fazer uma oferenda para Deus. E o carneirinho era nada mais e nada menos que um dos deuses do Egito. E como diz, o quê? Nós vamos... Como na Torá está escrito. E que nós vamos sacrificar o Deus deles e não nos vão apedrejar? E aconteceu um milagre. Não. O grande milagre, não somente não nos apedrejaram. Perguntaram, e por que esse corban? Ah, porque Deus vai mandar a praga da morte dos primogênitos. E aí vamos sair do Egito. Todo através do Deus deles, que vai ser, entre aspas, Deus deles, quem? Que vai ser sacrificado. E eles não somente não brigaram perante essa situação, sino brigaram entre si. Como? Já essa parte eles esqueceram do Deus. Porque iam morrer os primogênitos. Os primogênitos começaram a brigar com os pais. Alguém leu, nós lemos um trecho na Tfilá. Lemake Mitzrayim bivechoreyem. Que Deus castigou os egípcios com seus primogênitos. Não é que castigou os primogênitos. Diz que castiga o Egito com seus primogênitos. Tradução literal. Não que castiga os primogênitos do Egito. Castiga os egípcios com seus primogênitos. O que significa? Os primogênitos começaram a fazer uma revolta. Não queremos morrer. Exato. Não queremos morrer. E tudo isso começou com esse Corban, que era o Deus deles. Por isso que agora, a partir do livro de Vaikra, o conceito de Corban muda totalmente a sua perspectiva. Não é como o Corban que tinha Noé, que fez quando desceu da arca. Aquele famoso Corban que ele fez. Não é o Corban de Caim e Abel. Por quê?
porque nenhum deles tinha esse conceito idólatra. Agora, de repente, o animalzinho virou um ídolo, o animalzinho mudou o status, o mundo se deturpou, ao ponto que, de repente, o animalzinho deixou de ser animalzinho, virou idolatria. Está claro? Então, vem aqui a Torá e nos diz, não, peraí, é serviço a Deus. Por isso que, entre parênteses, se vocês reparam, quando nós fazemos caparot, na véspera de Yom Kippur, fazemos com galo e galinha. Por quê? Por que galo e galinha?
Eles não participam do
corban. Não, não eram, exato, não é que não participam.
Não pode ser corban.
Não, não eram oferecidos como corban. Poderia pegar uma pombinha, que é mais simples, mais menor, mais fácil, mas a pomba sim. E para ninguém pensar que é um sacrifício, não estamos fazendo sacrifício, nada a ver. Capará é outro sentido, é outro assunto, não tem nada a ver com corban, com nada. E tem um problema, não? Corbanot não podem ser feitos fora de Jerusalém. Antes da construção do Beit HaMikdash era permitido fazer aonde? No Mishkan, e depois tinha o que chamava Bamot, altares oficiais, que era substituto. Mas uma vez que foi construído o Beit HaMikdash, foi proibido todo tipo de altar, somente no Beit HaMikdash. E hoje em dia que não temos Beit HaMikdash, não tem Corban. Ponto. Então o conceito de Corban agora também tem esse sentido anti-idolatria. Você queria fazer uma pergunta?
Mas o Kabbalah não é um sacrifício? Você não. Está sacrificando a alma da galinha? Por você para matar
todos os pecados? Não.
Então
qual é a nossa... Por que é importante fazer capará com galinha? No caso nosso, com galo. Porque quando eu vejo o que está acontecendo com o galo, eu penso que esse ano eu não fui tão bom assim. E talvez estaria merecendo tudo isso. Isso aí me dá uma chacoalhada, sabe? E me faz fazer teshuva. Não é que o galo está levando todos os meus pecados. Nós pedimos que ele seja minha expiação, minha permuta. Se Deus decretou algo sobre mim, que vai ele, não vou eu. Está precisando de alguém? Leva ele. Mas não é que é um corbano, de hipótese alguma. Inclusive, como falamos, é proibido fazer corbanot fora de Jerusalém.
E o capará com dinheiro?
Capará com dinheiro tem o lado da expiação. Eu com esse dinheiro poderia estar adquirindo, sofrendo coisas para mim, em vez disso eu dou para tzedaká, e esse mérito eu pego. Então, mas falta aquele conceito de você ver que ele está sendo, entre aspas, abatido e desangrado. Isso.
Sofrimento.
Não é sofrimento porque ele não sofre. Os gitanos não têm um sofrimento. Mas tem o lado do sangramento, vamos dizer lá.
O galinho fica lá no funil que fica.
Sim, bravo. Mas isso porque o sangue está lá e tem, são reações, não me lembro o nome agora, espasmos, não? Eu não me saía a palavra. Isso como se chama uma reação, porque simplesmente o sangue está girando, está ainda circulando pelos órgãos. Uma das questões importantes também, dizem-nos os sábios, o mais lógico seria agora começar a ler o livro de Bamidbar. Por quê?
É a história que se passou no deserto.
A história se passou no deserto, mas tem mais profundo. Isso eu comentei outro dia, porque era um senhor mais superficial, nosso senhor aqui um pouco mais... Não.
Ok.
Não, ele participou de um shiur onde eu comentei isso, mas agora é mais profundo. Eu não posso me contentar com o mesmo. Tem que ir mais fundo agora. Na realidade, o conceito é, se vamos analisar todo o final do livro de Shemot, as últimas cinco parshiot tratavam do quê? Construção do Mishkan, do tabernáculo e as... os seus elementos e as roupas do Cohen e tudo mais. Chega no livro de Vaikra,
Ma na verdade deveria estar no livro dei Devarim, deve Bamidbar, perché quando Dio deu a mitzvah di usare il tabernacolo? No deserto. E chi, para quem Dio sa mitzvah? Chi è Om Israel? O libro di Bamidbar comincia che facendo che? A contagem, quanto tende essa família, quanto tende aquela, quanto tende a tribo de Levi, de tal família da tribo de Levi, quanto tende a outra família da tribo de Levi, que são os encarregados de carregar, quem carrega as madeiras, quem carrega isso, verdade ou não?
Um senso.
Não somente senso, mas isso vai ser no livro de Bamidbar, Parashat Bamidbar. Então, Parashat Bamidbar é a continuação. Pois agora tem os elementos. Bom, quem se ocupa desses elementos? O livro de Bamidbar começa me dizendo isto. Mais ainda, qual a segunda paraxá do livro de Bamidbar? Nassó. Confia. Paraxá de Nassó. Não ele fica fazendo assim, pensando, será que é? Se está na minha frente, eu vi você. Paraxá de Nassó. O que acontece em Paraxá de Nassó? Temos a continuação do censo e nos diz como foi a inauguração do tabernáculo. Que limos agora no Shabbat. O Shabbat nos limos na Torá que hoje, dia Rosh Chodesh Nissan, no dia de hoje, primeiro de Nissan, foi inaugurado o tabernáculo. E na inauguração do tabernáculo, o que aconteceu? Durante 12 dias, cada uma das tribos de Israel, encabeçada por seu líder, trouxeram uma oferenda especial. Certo? Cada líder, 12 dias seguidos. Quando que é isto? A continuação do tabernáculo. O tabernáculo foi construído, agora vamos lá. Quando foi isso? No livro de Bamidbar. Então a lógica seria que de Ben-Shmot, vou direto para Bamidbar. Dá para ver todos os temas, todos os assuntos do final de Shmot tem sua continuação no livro de Bamidbar. Então por quê? Que a Torá nos traz aqui o livro de Vaikra no meio. Uma explicação interessante que eu vi para nos ensinar que o que mais interessa e importa é tachlis, ação. Deus te deu o tabernáculo. Eu tenho que usá-lo. Não me importa quem vai carregar, quem vai cuidar, como vai inaugurar. Agora eu tenho ele. Me deu para quê? Para usar. Que nem a pessoa diz, Rabino, comprei um tefilim. Não, uma nota. O melhor, the best of the best. Puxa, aí está guardado para que não se gaste. Imagina, tem que preservá-lo. É um investimento.
Se você não usar, não é seu.
Ele pagou, como que não é seu? Ele pagou. O conceito é que foi dado para usar, não para guardá-lo. O conceito aqui, o Mishkan, é a mesma coisa. Vem a Torá nos diz, eu te dei o Mishkan, te dei os elementos e tudo, para quê? Tachles! Para você poder chegar no objetivo final. Qual é o objetivo final? Que Deus não falou no início, para já trumar quando começamos. Todo o assunto do Mishkan. Beassur e Mishkan, e Mikdash, Beshachanti e Betoham. Faça para mim um santuário, que eu residirei neles. Todo objetivo, tachlis, o que é? Trazer a Shekhinah, trazer a presença divina. E como trago a presença divina? Tachlis. Estou fazendo uso. Todo o Mishkan, que bem, tá bom. Eu tenho que saber, na hora que vou desmontar ele, quem vai carregar, como vai ser montado, quantos tem desta família, quanto tem daquilo, organizar, e como fazer a inauguração. Mas toda a inauguração não é mais do que o quê?
O início do uso.
O que interessa é o uso. Não, vamos fazer a inauguração, depois fechamos e acabou. Que nem uma loja nova, faz uma grande abertura, convida a mídia, todo mundo, faz uma inauguração da loja.
Coquetel.
Com coquetel. E aí, no dia seguinte, fecha a porta, acabou. Agora vamos.
Tá valendo.
Não, agora vamos deixar, não. Fecha a porta. Todo objetivo para depois trabalhar com ele. Pôr a máquina para funcionar. Por isso que o livro de Vaikra tem esse significado tão grande. O livro de Vaikra começa de uma forma diferente. Como começa dizendo três palavras? Vaikra el Moshe. e chamou a Moshe. Quem chamou a Moshe?
Hashem.
Mas normalmente diz como? E Deus falou para Moshe para dizer. E Deus disse, vai Omer, vai Daber. Forma diferente de começar. Diz porque quando você chama alguém e pelo nome,
é carinhoso.
É isso que explica Rashi. Dá um carinho e um valor especial. Não é que eu vou falando. Vem cá, Durva, vem cá, vou te falar alguma coisa. Mas na hora que eu te chamei, eu te dei uma importância especial. Não é que comecei a falar diretamente. Não, chamo a tua atenção, vem cá. Quando te chamo, já estou criando um vínculo, estou criando uma aproximação, estou criando um nexo e um elo com a pessoa. Por causa de chamei. Então, na prática, essa hora, a gente cria um vínculo direto com Moshe. E se nós reparamos, se vocês vão reparar na Torá, quinta-feira, quando tiver leitura no Shacharit, ou no Shabbat, o Alef de Vaikra é menorzinho. Por quê? Porque Moshe não queria que Deus chamasse ele. Quem sou eu? Moshe era como?
Humilde.
E, Deus, e Rashi diz, Deus faz questão de chamar Moshe. Diferente, porque quando chama Bilam, quando Deus fala com Bilam, como diz? Vaikar Elohim. Vaikar, não Vaikra. Falta uma letra, a letra Aleph. Como se diz Lashon Mikre, como um acontecimento. Oh, você vem cá. Já passou por aí. Oh, vem cá. Não tem nome. É uma forma diferente. Se bem que natural, ela diz Vaikar Elohim el Bilam. Mas como uma coisa, como um acontecimento, algo que aconteceu, não algo que foi provocado. Ok?
Eu tenho uma pergunta. Quando Hashem falou com Moshe, é por Simanim ou falou mesmo assim?
Rashi diz claramente que Deus falou. Falou, falou que só Moshe ouviu.
Não Simanim.
Quando, não. Quando Deus falou, Deus falou. E Rashi discute como foi a voz e tudo mais. E diz que não era uma voz que todo mundo ouvia. Hoje, quando eu falo, eu quero falar com Maurício.
Todo mundo ouve.
Todo mundo está ouvindo. Menos Maurício. Estou ocupado no celular. Aí, na prática, Hashem falava com Maurício. Só Maurício ouve.
Mas não no sono.
Não, não, não.
Falava assim, durante o dia, qualquer.
Lógico. É isso que a Torá testemunha no final sobre Moshe. Que Moshe era tão especial que Deus falava com ele.
Face to face.
Como diz, Behol Beiti Neman Hu. Panim el Panim. Face to face. Exatamente a expressão que a Torá utiliza.
Mas não foi só no Monte Sinai quando ele falou a
Torá? Não, no deserto também. Mais ainda. Não somente Hashem falava com Moshe, como Moshe também falava com Hashem. Que era uma grandeza, inclusive está trazido, que Moshe falava, quando Moshe tem dúvida, Moshe vai e pergunta para Hashem, o que é que eu faço? Que foi a passagem, por exemplo, das filhas de Tzlobhad, que viram reivindicar parte na terra de Israel, Moshe não sabia, foi perguntar para Hashem. A passagem diz, vai a crer Moshe et mishpatan, lifnei Hashem. E Moshe trouxe o caso delas perante Hashem. Como um aluno que vai trazer para seu mestre o caso para
resolver,
para me orientar, para a procura de orientação. Então não é somente Hashem falava com Moshe, era um canal aberto.
Sim, mas nós todos falamos com Hashem todos os dias. Eu pelo menos.
Sim, mas você não tem a...
Ele ouve sempre. Você dizer, não sei se ele ouve, você tem dúvida que ele é surdo?
Falamos para Hashem. Né?
Calma, não, 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 não.
É.
Mas você tem dúvida que Hashem é surdo? Qual é a dúvida, então?
Não, não tenho dúvida.
Você falou, eu falo para ele, não sei se ele me ouve. Calma. Você falou, não sei se ele ouve.
Talvez ele fale com você, você não entende a maneira que ele fala contigo.
Ou talvez ele fale, não, e ele fala com você.
Eu sei que essa pergunta é...
Mas mesmo assim, Hashem ouve.
Eu não entendi.
Hashem ouve?
Não, muitas vezes a gente, o Rabino sabe, eu desafiava ele, eu achava que...
Hashem ouve e Hashem vê. Muito bem. Hashem não precisa de oftalmologista nem de otorrino.
Muitas vezes ele fala com você e a gente...
Tem tanto... A gente deu... Maurício, não fica assim. A gente arrumou tantos pacientes, tantos homens para você tratar, precisa tratar de Hashem. Não fica surpreso.
Mas tinha, às vezes, também falava no sono para outros.
Para os outros, sim. Para os outros, sim, através de sono. Essa é uma das grandes diferenças entre Moisés e os outros profetas. Por exemplo, se diz que Moisés havia Nevi'im, o pai dos profetas, o profeta. Com O maiúsculo. Você viu? O profeta, é maiúsculo. Não, eu até me incorporei assim. Pra...
Inchou.
Não, já estou inchado. Aí então, voltando ao assunto. E Deus fala com Moshe. Diz o Midrash, como Deus falou com Moshe? Vaikra el Moshe. Deus chamou ele Moshe. Não chamou ele
Senhor.
Senhor. Ou seja, diz a nossos sábios, de todos os nomes que Moshe tinha, o Midrash diz que tinha 10 nomes, Yakut Shimon diz que Moshe tinha 10 nomes, Tuvia, Tov, Avigdor, Yekutiel, Moshe, Deus chama ele como? O nome que deu para ele a filha de Paró. Quem deu o nome para ele depois de Moshe? Batia, a filha de Paró. Quem deu o nome de Moshe não foram os pais. A discussão no Talmud, qual dos outros nomes era que deram os pais? A maior opinião, pelo menos que me lembro, que quando estudei, fui estudar isso no Yakut Shimoni, era de Tuviá. Por quê? Bater e oto kitov u batizpenó shalosha irachim. A Torá diz, quando viu, a sua mãe viu que era bom e ocultou 3 meses. E o que é Tuviá, o bom de Deus? Toca.
Agora, Moshe é uma palavra egípcia? Se ela Moshe. Era egípcia?
Musa.
Sim, Moshe. Mas na Torá, na verdade, diz que... Por que chamou ele de Moshe?
Musa é outra coisa.
Não?
Que saiu da água.
Moshe, que minamai mexitio. Por que ele foi chamado de Moshe? Porque das águas ele foi resgatado.
Tirado das águas.
Então, na prática... Inclusive, isso que você perguntou se foi em árabe. O Moshe, Meshitio, se você vê, talvez em árabe tenha o mesmo sentido, mas pela Torá, talvez lá estavam falando hebraico, se bem que sabemos que eles não falavam hebraico. Sabemos isso já de onde? De onde sabemos isso? Que no Egito não se falava hebraico.
Que era judeu.
Um parênteses.
Marcelo, não sei tudo,
Marcelo. De Yosef, comparou. Yosef.
Ah, ele sabia uma língua mais que todo mundo.
Qual era a língua mais?
Hebraico.
Lashon HaKodesh. Entendeu? Lá não sabia, ninguém sabia Lashon HaKodesh. E quando os irmãos vêm falar com Yosef, eles pensam que Yosef não sabe hebraico. E tem um intérprete que sabe hebraico. Quem é o intérprete? O filho de Yosef, que ensinou para ele, Menashe. Certo? Que era o intérprete. Que eles dizem, a Torá diz, que quando eles falaram entre os irmãos, eles não sabem porque tem um intérprete entre eles. Quando eles falaram, puxa, nos aconteceu tudo isto porque quando vimos nosso irmão, nós lamentamos, ele chorou e não nos emocionamos, compadecemos, etc. Não tivemos misericórdia. Agora Deus encontrou a hora de cobrar essa conta da gente. E Yosef, quando viu tudo isso, o que diz? Que Yosef não aguentou e saiu para chorar fora. Para que eles não vejam que está chorando e se envergonhem. Por quê? Porque não sabiam que Yosef está entendendo. Ok? Então, de aqui que vemos
que no Egito ninguém te dia hebraico.
A Yosef ensinou os filhos dele.
Yosef, sim. Ensinou
os filhos dele.
Era aramaico?
Não, hebraico.
Não, não.
Eu respondi para Marcos, não para você. Era hebraico. No hebraico, la Shona Kodesh, a língua sagrada. Deus criou o mundo com a língua sagrada, com Adão falou a língua sagrada, Caim e Abel falavam na língua sagrada, até Noach se falava a língua, até a, depois de Noach ainda, até a Torre de Babel, todo o mundo falava a língua sagrada. Na Torre de Babel foi quando Deus veio a Babel, fez o Bilbul, fez essa bagunça e misturou as línguas.
Mas a Torá está escrita de que a língua sagrada não era aramaico lá?
Não, não era aramaico.
Não era aramaico?
Hebraico. Aramaico é uma das línguas que surgiram e que o povão falava. E o Talmud foi escrito no aramaico justamente porque era a língua que o povão falava.
Tipo Yiddish surgiu.
Lógico. Lógico. A língua do povo é Yiddish.
Yiddish é mistura de alemão. Ele
está aprendendo.
Você fala assim,
estamos convertendo em sim.
Ele vai bem.
Ele vai, o pior ele vai voltar para casa, vai pedir que filho te fiz.
Hashem falou também com Yoshua também, né? Fez tu fez ou não?
Não. Fez tu fez só com Moshe.
Só com Moshe. Yoshua o quê? No sonho?
Você vai ser o.
Eu sou seguro, não tem problema.
Pelo menos testemunhar.
Tem um bad bar para sair para fora.
Vamos lá, voltando ao assunto. Não, então, Hashem chamou Moshe de Moshe. Por que de Moshe? Porque Moshe tinha uma característica. Diz o Talmud que a Kadosh Baruch Hu só traz sua divindade sobre Chacham, Ashir, sobre um sábio, rico, Navi, profeta, Veanav, e humilde. O Bechulam e Moshe, e todas elas se cumpriram Moshe. E a maior de todas é que, como nós sabemos, a humildade. Por quê? Porque Moshe nunca se esqueceu de qual foi sua origem. O Moshe representa o quê? Que bate e atirou ele numa cestinha. Ele cresceu, por um lado, num palácio, e ele podia se achar, bom, agora... Eu estou lá em cima. Podia se achar grande coisa. Ele não esqueceu qual era a sua origem. Que sua origem começou numa cestinha, de onde veio? De Am Israel. Ele não esqueceu suas origens.
Foi escondido para não ser liquidado.
Mas ele cresceu em toda a sua consciência. Quando diz, puxa, desde que me conheço como homem, Moshe se conhecia como homem, era egípcio. Na casa dos egípcios, ele cresceu lá. Toda a educação, toda a formação.
Ele não era pobre, porque não era...
Não, ao contrário, no palácio, imagina, era neto do rei, se era filha do rei.
Mas era humilde, essa qualidade que era...
Aí, calma.
Era humilde e era humilde.
Calma, então eu tenho uma... Tem uma discussão. Moshe até traz testemunha que ele é o homem mais humilde da face da terra. Mas na Torá, quando diz... Quem são humildes, a Torá diz, que Moshe e Aaron falaram, Venachnu ma. E que somos nós? Com humildade. Moshe e Aaron. E de fato, não se sabe dizer que Aaron era muito humilde. Por quê? Porque Aaron, na prática, inclusive olha a grandeza de Aaron, Aaron era mais velho que Moshe. Quando Moshe volta para o Egito, uma explicação interessante, vale a pena vocês lembrarem. Quando Moshe volta para o Egito, Deus diz o quê? Não. E Aarão vai vir até o encontro. E que mais? E Neoseli Kratcha, Beracha Besamach Belivo. E vai te ver,
vai ter alegria
e vai ter alegria no coração.
e diz da onde que Aaron mereceu o mérito de ter Birkat Kohanim, o poder de dar Berachá. Por quê? Porque ele deveria ter, poderia ter pensado como... Imagina, sou mais velho, eu que deveria ser o líder. Eu vou ser o porta-voz e ele vai ser o líder? Não, ao contrário. E não somente isto. A Torá é precisa expressão, é maravilhoso esta passagem. Verachá v'samach belibó. E quem está testemunhando isto? Hashem. Diz, ele vai te ver e se alegrar no coração. Olha a grandeza de Aarão.
Como eles descobriram que eram irmãos?
Como?
Como descobriram que eram irmãos? Como se fez a...
No reencontro.
Como reencontro?
Não.
Provavelmente, porque eles falaram, Aarão sabia...
Da existência de Moshe.
E que Moshe estava crescendo na casa do Paró. Porque Miriam foi a que acompanhou, que a irmã mais velha ainda, que acompanhou Moshe na cestinha. E que depois, quando Moshe não estava querendo mamar de ninguém, foi Miriam que arrumou mamar de leite.
Era a própria mãe.
Entendeu? Que era a própria mãe. Então, na prática, a mãe, a irmã e o irmão estavam em contato com Moshe. Sempre sabiam quem era.
Mas Moshe não sabia.
Provavelmente falaram para ele.
Não, antes.
Antes, quando era criança, que momento?
Não, quando ele...
Quando tinha seis meses.
Quando ele mamava.
Não. Quando ele tinha 20 anos, quanto
sabia? Sabia.
Ah, ele sabia.
Acredito que sim. Pelo que a gente vê na Torá, sim. E na prática, eu já não sei exatamente que dia.
Sim.
Mas um conceito é que Aarão também era muito humilde. E na prática nós encontramos a grandeza da humildade em Moshe. Por quê? Vi um comentário uma vez, justamente sobre essa Gemara, o Maharsha traz um Rav Moshe Isherles, Rav Shmuel Isherles. Ele traz um conceito interessante, um comentário dele no Talmud. Ele diz que ser anav, ser humilde, quando você é um schlepper, quando você é burro,
é fácil.
Isso não é humildade. E vai se gabar de quê? Ser burro, ser trouxa, e ainda pobre? E vai ter orgulho? Na verdade, a verdadeira humildade é quando você tem, entre aspas, do que se achar, do que se enorgulhar, como chama? Orgulhar, e mesmo assim você é humilde. Esta era a grandeza de Moshe. Aarão também tinha isso, mas Aarão também tinha todas essas virtudes, mas Moshe foi superior, porque ainda Moshe tinha toda a grandeza da casa do palácio do Paró,
e não se contaminou, né?
E não, ao contrário, mesmo assim foi humilde. E esse é um teste que Aarão não tinha. Não sei se dá para entender isso que diz o Maharsha, esse comentarista. Como que diz, tem gente que, por exemplo, diz, o cara ganhou dinheiro, fica rico, agora vai se achando. E se acha que é melhor que os outros.
Não,
rico. Por favor, isso.
É verdade.
A dose disso.
Enquanto que aquele que é humilde, não interessa quanto tem. Ele pode ter muito. Mas ele sabe que isso não muda ele. Não faz dele alguém... melhor, diferente, especial. Só falamos as três primeiras palavras. E de Moshe ainda tem bastante mais sobre o nome Moshe. Vamos parar por aqui que...